Bom dia, dou as boas-vindas à Comissão de Segurança Social e Trabalho, ao Grupo de Trabalho das Audiências, aos senhores representantes do Movimento Formadores Externos do IFP, o Dr. João Reves e a Dra. Graça Araújo. No âmbito desta audiência que foi solicitada e que temos todo o gosto em vos receber aqui ou escutar as vossas questões, acompanha-nos o Sr. Deputado João Figueiredo, do Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Artur Rego, do Grupo Parlamentar do CDS, a Sra. Deputada Mariana Aiveca, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. A metodologia que vamos seguir, não me identifiquei, o meu nome é Mercedes Borges, sou do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. A metodologia que vamos seguir, dou-vos cerca de 10 minutos à volta disso, no sentido de exporem as vossas linhas e as vossas principais preocupações. Os senhores deputados usarão, se o desejarem, da palavra para colocar algumas questões, se o pretenderem, posteriormente terão um período também para poderem responder às questões que forem colocadas. Dou de imediato a palavra aos senhores representantes, ao Sr. Dr. João Reves, no sentido de expor os assuntos que achar por conveniente.
Ora, antes de mais, gostaria de agradecer a Vossas Excelências a disponibilidade que manifestaram em nos receber. A origem deste pedido prende-se com a atual situação que se encontram a viver os formadores em regime de prestação de serviços e que colaboraram com o IFP ao longo de mais de 20 anos. Não é o nosso caso, nós temos uma colaboração mais reduzida, como é óbvio, tendo em conta a nossa idade. O IFP tem administrado formação profissional no sentido de colmatar algumas lacunas do ensino dito oficial e tem administrado essa formação profissional recorrendo a formadores no regime de prestação de serviços. O que é que acontece? Acontece que este ano o Ministério da Educação e Ciência e o IFP encetaram negociações e alteraram o processo de recrutamento dos formadores. E, neste contexto, nós decidimos organizar-nos, porque fomos um grupo socioprofissional que até hoje não estava organizado, no sentido de rever a nossa posição, porque nós temos trabalhado para o IFP ao longo destes anos todos e não temos, como disse, não temos sido, de certa forma, não temos sido respeitados. E este ano o IFP abriu um concurso de nível nacional para recrutar docentes e formadoras e o aviso de abertura surgiu no dia 18 de dezembro. Obrigado. Surgiu no dia 18 de dezembro. O aviso de abertura indicava como destinatários do concurso os docentes com vínculo ao Ministério da Educação sem componente letiva e formadores devidamente qualificados e certificados sem vínculo à administração pública. Posteriormente, é publicado um documento já no último dia de concurso em que contraria o aviso de abertura. Passam a ser destinatários também docentes profissionalizados ou não, incluindo os contratados. O que é que acontece? Acontece que muitos formadores acabaram por concorrer numa situação que se revelou desvantajosa, em termos de contagem de tempo de serviço, porque não sabiam que podiam concorrer na posição de professores profissionalizados. Estas candidaturas foram formalizadas através da plataforma eletrónica do Ministério da Educação, SIGRE, e após a submissão das mesmas, não havia hipótese de alteração. Portanto, houve acesso a uma informação posterior e as pessoas não puderam alterar a candidatura. Depois, para além disto, a contabilização do tempo de serviço de quem tem trabalhado neste regime educativo é amplamente desvantajosa, porque não conseguimos nunca atingir a mesma graduação que um professor que seja profissionalizado e que tenha dado aulas nas escolas. Posso dar um exemplo muito simples. Um professor que tenha horário completo de 22 horas letivas, semanais, atinge 365 dias de serviço. Um formador que, ainda que preencha os 5 dias da semana e as 7 horas de formação, nunca conseguirá atingir os 365 dias de serviço. Portanto, aqui há logo uma diferença grande em termos de, portanto, em termos de graduação. Para além disto, o prazo que foi dado foi de 3 dias, e o que é que acontece? Acontece que muitos formadores que eram profissionalizados, por exemplo, o meu caso, não conseguimos pedir, em tempo útil, a homologação por parte das estruturas do Ministério da Educação do tempo de serviço. Portanto, o mesmo não foi contabilizado. Eu posso lhe dar a título particular, e este caso é, existem muitos mais, o meu, que fiquei com cerca de 7 mil horas, portanto, entrei no concurso sem contabilizar 7 mil horas, porque concorri como professor profissionalizado, mas o tempo não estava homologado, porque até aí não tinha sido necessário para mim homologar este tempo enquanto tempo de serviço. Concluído este processo de seleção e publicadas as listas, verificou-se que quem tem trabalhado para o IFP praticamente foi excluído. Praticamente foi excluído. Portanto, a maior parte dos prestadores de serviços que colaboraram com o IFP não estão nas listas de graduação. Não foram admitidos porque foram ultrapassados pelas razões que acabei de enumerar na graduação. Depois, ainda, existem situações que, na minha opinião, colocam o concurso, trazem pouca transparência ao concurso, nomeadamente o facto de as listas terem sido lançadas, terem sido retiradas, terem voltado a ser lançadas, já depois agora de terem sido apurados os candidatos, há centros que vão na terceira lista definitiva e, em alguns casos, eu já estive a ver as listas, existem situações que me parecem que as listas ainda não vão ficar por aqui. Portanto, vai haver pelo menos uma quarta lista novamente. Não sei qual é o interesse em dispensar estes profissionais que trabalharam ao longo destes anos na formação profissional, em troca com outros que têm outros apoios sociais, porque no nosso caso nós não temos qualquer apoio social. Para passar a votar.
Muito bom dia, senhores deputados. Na sequência do que o meu colega João Revés acabou de expor, no fundo, nós consideramos que todo o procedimento concursal foi, na sua matéria, tem aspectos ilegais, quer a nível dos prazos de ter apenas durado 3 dias, o facto de não ter havido aviso prévio, período de reclamação, ou seja, existem alguns aspectos que, em termos de legalidade, suscitam dúvidas. E depois todo o procedimento na prática não abona a favor da imagem da administração pública como um empregador. Foi amplamente divulgado na comunicação social na semana anterior a existência de um favorecimento numa entrevista de um familiar, de um dirigente intermédio do organismo. Portanto, nós consideramos que todos estes aspectos não são favoráveis para os objetivos para os quais o concurso foi pensado. Não estamos contra a existência do procedimento concursal, simplesmente achamos e consideramos que o mesmo não foi feito da melhor forma, não da perspectiva legal, nem da perspectiva de favorecer os profissionais que têm trabalhado ao longo de anos com um instituto num regime de precariedade, mas nem é isso que está em causa, porque a generalidade dos formadores são trabalhadores independentes por vocação e nunca se recusaram a sê-lo. Simplesmente, este procedimento veio, de uma certa forma, tentando colmatar a precariedade que existia, de haver um contrato de prestação de serviços, veio criar uma figura de um contrato de prestação de serviços também, no entanto, exigindo exclusividade e disponibilidade das 8 horas da manhã às 8 horas da noite. O que nos parece claramente ilegal, porque no fundo exige ao trabalhador uma subordinação hierárquica e um enquadramento que se aplica ao contrato a termo e não a uma prestação de serviços. E, portanto, esse aspecto parece-nos evidente e parece-nos surpreendente que o organismo não tenha acautelado esta questão. Porque, de facto, acho que é escandaloso. Qualquer jurista, e nós tivemos a oportunidade de consultar algumas pessoas nestas circunstâncias, o dirá. E, portanto, a nossa vinda cá prende-se com esta questão. E ainda, havendo uma aposta clara do presente governo, que nos parece acertada, e não estamos contra isso, no ensino profissional, ainda ontem o Ministro da Educação referiu na comunicação social ser do interesse do governo apostar e reforçar a oferta de cursos profissionais, de uma vertente de ensino mais prática e mais... que pudesse fomentar a empregabilidade, tendo em conta o contexto socioeconómico do país, não nos parece coerente que se retirem, ainda que se compreendam as limitações orçamentais em termos de recursos humanos, não nos parece coerente que se queiram fazer omeletes sem ovos, passo a expressão. Queremos formar profissionais e apostar num ensino profissionalizante, retirando os profissionais que podem formar estes jovens e adultos, neste caso. E já para não falar em que, com uma taxa de desemprego tão elevada como nós temos, todo este procedimento concursal que se arrasta desde o final de dezembro entupiu completamente os serviços que estão impossibilitados de encaminhar formandos para novas ações. Nós temos milhares de pessoas a aguardar formação que não a podem frequentar graças a estes avanços, recursos, sai lista, não sai lista, entrevista, não entrevista, que atrasou de facto o processo. Portanto, a situação parece-nos gravosa ao ponto de termos convocado de facto esta reunião. Queres acrescentar mais alguma coisa?
Não, de momento, mais nada. Só em relação ao contrato que é proposto, portanto, em prestação de serviços, a minha colega Graça disse bem, nós nunca tivemos grande problema em trabalhar enquanto prestadores de serviço, foi uma opção nossa. Agora, o que nos parece é que imaginemos uma situação em que um formador só vai conseguir fazer 10 horas por semana num determinado centro. Chega ao final do mês e tem 40 horas para receber. Como é que esse formador arranja, por exemplo, dinheiro para pagar a segurança social? É uma boa questão. Porque o formador está limitado, não pode trabalhar para qualquer outra entidade no período entre as 8 e as 20 da noite.
De facto, foi dito em entrevista aos candidatos que teriam 30 horas semanais asseguradas, fixas, como se fosse um horário de trabalho normal. Foi dito e está escrito no contrato que seriam, só que depois na prática não vão ser. Depois o contrato tem uma cláusula que explica que as necessidades, a carga horária vai ser ajustada trimestralmente, tendo em conta o volume de formação, um aspecto que já é para nós evidente, que estamos no terreno, não é? Nós não conseguimos controlar o número de desempregados, o número de candidatos, o número de selecionados, portanto, não se pode fazer um horário como numa escola. E, portanto, porque é que num certo momento diz as pessoas que concorrem com uma expectativa de terem 30 horas semanais, isto saiu no aviso de abertura, certo? Sim. E depois, afinal, não sabem se vão receber 30 horas semanais, se vão receber 10.
E não podem...
E com a agravante, não poderem terem ter exclusividade das 8 às 8. Isto é, assim, uma coisa um bocadinho estranha, no fundo, não é?
Muito obrigada. Dou a palavra, se os senhores deputados não se opuserem, à sua deputada Mariana Aiveca, tem que ir para uma outra reunião. Faz favor, senhora deputada.
Eu agradecia, senhora deputada. Eu queria agradecer a vossa presença também, em nome do Bloco de Esquerda. Nós tivemos a oportunidade de fazer uma pergunta ao Ministério a propósito deste concurso. E desde logo queria-vos dar duas notas. Em primeiro lugar, o Bloco de Esquerda defende os procedimentos concursais, ainda que sejam para regularização de situações precárias. Não fazemos a defesa de que as pessoas têm que ser integradas, ponto. E, portanto, terá que sempre haver um procedimento concursal. Aliás, várias regularizações já houveram até na administração pública, seguindo este procedimento que nos parece o mais acertado, E, portanto, temos esta cautela até quando falamos de precariedade na integração dos trabalhadores precários. Agora, sobre este concurso, daquilo que eu conheço e se ainda consigo ter de memória, em primeiro lugar levantam-se logo dois problemas. É o universo dos candidatos. Portanto, são candidatos, podem candidatar-se ao concurso formadores do IFP, portanto, nas condições que vocês aqui já nos colocaram, mas também professores. E depois, o que o concurso prevê para os dois grupos distintos são vínculos laborais distintos. O que é, no mínimo, estranho, é um concurso muito estranho, porque prevê, por um lado, serem considerados prestadores de serviços, não é? Portanto, é um contrato de prestação de serviços para os formadores, mas para os professores é um contrato com uma outra filosofia ao abrigo da legislação da administração pública, se é que eu me lembro bem do aviso de abertura de concurso. Pronto. E, portanto, nós levantámos desde logo aqui este problema, porque entendemos que há dois grupos específicos, não é? Por um lado, nem os professores, normalmente considerados, terão muita vocação para este tipo de trabalho. Não significa que não se possa fazer uma boa gestão de recursos e uma boa reconversão. Portanto, também não pomos em causa essa questão e pode acontecer. Agora, via a abertura de um concurso daquela natureza, levantou-se-nos as maiores dúvidas. Segunda dúvida que levantámos sobre o concurso foi a questão do prazo procedimental, portanto, 3 dias para a apresentação de todos os documentos e o que deu esses problemas que aí descreveram, de listas, mais listas. 3 dias é manifestamente insuficiente. Terceira questão sobre o concurso. O concurso não obedece àquilo que são os trâmites normais de um concurso normal que se rege pelo Código do Procedimento Administrativo, com os respectivos prazos de reclamação que o concurso não prevê. E, portanto, desde logo, e por esta razão, este concurso seria nulo e de nenhum efeito, porque não respeita estes procedimentos. É a nossa opinião, mas, obviamente, que aos deputados e deputadas, portanto, não têm essa competência, essa é uma competência jurídica e, portanto, naturalmente, que os candidatos, se fizerem o recurso previsto, portanto, o recurso hierárquico, portanto, os trâmites dos recursos normais, creio que tem uma fase primeira de recurso para o júri, depois é que tem o recurso hierárquico, não é? Mas se recorrerem pedindo a nulidade do concurso, eu creio que têm mais que sustentação jurídica para que isso aconteça, mas isso estou a limitar-me à minha opinião pessoal. Portanto, eu creio que fizeram bem levantar aqui este problema e acho que este grupo de trabalho deve também, junto do Sr. Ministro da Economia e do Emprego, pedir alguns esclarecimentos sobre este procedimento. Não só pelo procedimento, porque isso, pronto, é uma parte do problema, mas pelas suas consequências. E o que estamos a assistir é que, em consequência deste procedimento, se está com uma situação complicada nos centros de emprego, e que vocês também já descreveram. Pela nossa parte, do Bloco de Esquerda, nós fizemos a pergunta na altura da abertura do concurso, com essas dúvidas. Relativamente ao que se segue, eu creio que também aqui esta comissão tem esse papel e, portanto, é um pouco a minha opinião. Eu queria mesmo pedir-vos desculpa, mas eu tenho mesmo que sair, tenho uma comissão daqui um bocadinho e mais uma gravação para fazer. E, portanto, de qualquer forma, este nosso grupo de trabalho aqui na Comissão faz a informação do que se passou e, portanto, podem crer que, pela nossa parte, estaremos atentos e a acompanhar aqui as decisões. Queria agradecer à Sra. Presidente do Grupo e aos meus colegas por me terem deixado falar primeiro e também agradecer a vossa presença, desejando-lhe as melhores felicidades e pronto, e aquele lugar comum que a gente diz, a luta continua.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Daremos devida nota das respostas que vierem a ser prestadas.
Dou a palavra ao senhor deputado João Figueiredo, Partido Social Democrata.
Muito obrigado, senhora deputada. Cumprimento também em nome do Grupo Parlamentar do PSD os senhores formadores e também dizer-lhes com toda a certeza que o Grupo Parlamentar do PSD reconhece o extraordinário trabalho que os formadores nas diversas áreas têm desempenhado e têm que contribuir de forma decisiva para a qualificação dos nossos jovens e com isso, obviamente, para ajudar também a economia do país. A vossa função tem sido fundamental, seja nos cursos de aprendizagem, seja na educação e formação de jovens, adultos e por aí além, e outro tipo de formações qualificantes, que sendo certo que o conhecimento é fundamental para podermos alavancar o país e para podermos melhorar, obviamente, a nossa economia. Portanto, aí não restam dúvidas relativamente à vossa missão, à vossa formação. Também já fui formador, já tive CAP, agora não tenho, portanto já caducou, mas exatamente, ainda era o tempo do CAP. Portanto, acho que é uma atividade nobre e importante para o nosso país. Sendo certo que, obviamente, também percebemos os constrangimentos em que a mesma é desempenhada. Portanto, não só, obviamente, também porque não depende, por um lado, seja dos quadros comunitários de apoio, seja das candidaturas, seja das decisões políticas. Portanto, depende sempre de uma série de fatores que, obviamente, vai muito para além daquilo que é a vontade do ser formador, porque eu julgo que também não é formador quem quer, é formador quem gosta, porque vive de alma e coração essa missão. Nós estamos, obviamente, aqui com interesse e, obviamente, com atenção a algumas das questões que aqui colocam. É óbvio que alguns dos constrangimentos apontados se remetem para aspectos de eventual menos legalidade, têm que ser levadas às instâncias próprias, portanto, como é óbvio, porque se há aspectos de legalidade duvidosa em algum dos procedimentos concursais, há mecanismos legais, nomeadamente os tribunais administrativos, para poderem analisar essas eventuais situações menos corretas, mas não deixámos, obviamente, de registar outras situações paralelas, mas não menos importantes. A profissão de formador já hoje é reconhecida, senão vocês não a podiam exercer, digamos assim. Agora, podem não ser reconhecida naquilo que legitimamente sejam os vossos anseios. Agora, reconhecida legalmente é. Agora, é claro, não é? Portanto, por isso é que vocês a exercem. Agora, tem um CAP. Tem tudo. Agora, obviamente, nós queremos sempre melhorar, isso é legítimo. Agora, não podem dizer é que não, uma das vossas reivindicações era que era reconhecer a função, a profissão, isso está devidamente reconhecido. Relativamente à situação dos centros de emprego, eu estou à vontade porque conheço a realidade dos centros de emprego. Houve ali um período, como é óbvio, como em todos os procedimentos concursais, em que foram ali afetados a um recurso humanos, exatamente, para as entrevistas, que foram muitos, como sabemos, mas isso não interferiu diretamente com o funcionamento dos centros de emprego, nem está a interferir. Isso aí eu tenho a certeza. Obviamente, houve ali um pico de entrevistas, de período de entrevistas, houve que afetar recursos humanos, mas neste momento julgo que essa questão não se coloque. Mas não queria terminar, obviamente, esta minha intervenção sem reafirmar a atenção que o Grupo Parlamentar do PSD irá dar a esta matéria, a fim de vermos a sua evolução, que seja o mais positiva possível. E agradecemos a vossa presença.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Grupo Parlamentar do CDS-PP está com um ataque de renite. Há um bocado condicionado. Mas, de qualquer maneira, agradeço a vossa presença e as questões que aqui trazem. É evidente que numa análise direta e superficial, ou seja, imediatista, das questões que vocês trazem e que nos põem, nós podemos dar respostas diretas se há irregularidades no concurso, há procedimentos próprios, tanto a nível interno administrativo de foro hierárquico, como a nível dos tribunais administrativos. podemos dizer que o concurso pode não ter sido construído com mecanismos de igualdade entre as partes que agora concorrem, de um lado os professores, do outro lado os formadores de carreira, que sempre estiveram ligados a esta atividade. Mas eu penso que vocês merecem uma resposta mais séria e mais profunda. E têm de estar cientes disso, vocês e os vossos colegas todos. Porque, no fundo, o que nós estamos aqui a presenciar é, talvez, o início de uma mudança de fundo nesta área. Que, obviamente, vos vai afetar para melhor umas coisas, para pior noutras. E acho que é mais sério concentrarmos-nos naquele que é o problema real do que nestas questões que surgiram agora quando se deu o primeiro passo. Porque a seguir a outras, a seguir a estas, outras eventualmente hão de vir com esta mudança de fundo. E a mudança de fundo tem a ver com a nova ótica que o Estado está a ter sobre a formação profissional, sobre o ensino profissional, sobre o ensino dual que o Governo quer implementar em Portugal. Portanto, vocês estão a ver que isto é uma coisa muito, de um âmbito muito maior e muito mais alargado. Havia, historicamente, e começou com, no pós-25 de Abril, o desmantelamento do ensino das escolas comerciais e industriais, e havia uma carência profunda em Portugal de formação profissional. Porque o ensino curricular tradicional, com esse desmantelamento, durante muitos anos, não fez formação técnica ou profissional. Daí que, através do Instituto de Emprego, se começasse a criar os cursos profissionais no âmbito do Instituto de Emprego para dar formação às pessoas, para suprir um bocado essa carência. Depois, entanto, começou a aparecer a via profissionalizante no currículo, depois apareceram os técnico-profissionais, os politécnicos. Começou-se a percorrer um caminho, embora um bocado desgarrado, não é? Porque agora temos uma multiplicidade de instrumentos de educação que se foram criando um bocado ao sabor da corrente para suprir falhas. E, entretanto, sempre estiveram, e mérito vosso e do Instituto de Emprego, a aguentar o barco das deficiências e falhas no ensino oficial e nos currículos oficiais, a aguentar o barco da formação profissional, tiveram vocês e o Instituto de Emprego. Mas penso que agora se está a acertar o passo, e o acertar o passo passa por uma remodelação do modelo. Daí já se ter aberto agora o concurso pela primeira vez aos professores de carreira, que vêm concorrer diretamente com os formadores, não é? A questão também é que, durante estes anos todos, eu não tenho conhecimento que se tenha feito estudos sérios e profundos de empregabilidade das pessoas que passam, taxa de emprego das dezenas, de centenas de milhares de pessoas que passam pelos cursos de formação dos institutos de emprego. Mas uma coisa mesmo a sério, eu vejo os estudos que dão conta do grande sucesso da frequência das formações, e também sabemos que se há uma percentagem, se calhar larga, que é genuína, há uma percentagem de formandos que o fazem por razões que não têm nada a ver com a aprendizagem que vão levar dali. Não foi feito nunca, que eu saiba, não quero ser injusto, uma aferição da verdadeira qualidade, profundidade dos ensinamentos feitos em alguns desses cursos, ou em muitos desses cursos, e do seu ajustamento ao mercado de trabalho. E, portanto, eu acho que, agradecendo as preocupações que aqui tiveram, eu acho que as vossas preocupações têm de ser de nível muito mais profundo, muito mais profundo. E saber, dentro do vosso universo, se estão adaptados e o que é que têm de fazer para poderem percorrer este caminho novo que eu penso que o Governo quer implementar para o futuro.
Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Para respostas às questões colocadas pelos senhores deputados, dou a palavra...
Eu peço imensa desculpa, mas eu tenho mesmo problemas.
comissões. Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu dou a palavra aos senhores representantes do Movimento de Formadores Externos, com uma devida nota que eu não disse no início e que devia ter dito, peço por isso me penalizam, é que, como veem, acho que é notório, está a ser gravada, portanto, a audição. O que quer dizer que qualquer pessoa pode, posteriormente, ouvi-la e pode ter acesso. Senhores deputados, porque a vida parlamentar tem comissões sobre comissões e à hora começam outras comissões, ausentam-se, pois eu também já estou na terceira volta, ainda irei à quarta e à quinta. Mas, depois, como eu estava a referir, portanto, poderão posteriormente ouvir as respostas que forem prestadas, os esclarecimentos que desejarem, se o pretenderem dar aos senhoras e aos senhores deputados que se ausentaram. Mantém-se connosco o senhor deputado João Figueiredo e eu dou a palavra, então, à senhora doutora Graça Araújo.
Obrigada. Eu queria responder a uma das questões levantadas pela senhora deputada Mariana Beck, em relação ao tipo de pessoas que podiam concorrer, aos vínculos diferentes consoante os concorrentes. Essa questão, a senhora deputada entendeu mal. De facto, os únicos candidatos que mantenham um vínculo de contrato a termo, de contrato de funções públicas, são os professores que já pertencem ao quadro do Ministério da Educação e todos os outros professores, ainda que desempregados, mas professores, seriam contratados como prestadores de serviços. Era essa a questão que queria esclarecer para ficar. Porque também aos próprios candidatos isso gerou confusão a quando do concurso. Depois, em relação ao que o senhor deputado referiu do funcionamento dos centros de emprego, nos nossos centros de formação, o plano de formação está bloqueado, ou seja, não abre informações desde janeiro. Portanto, uma coisa é o funcionamento dos centros de emprego em termos de gestão, do número de empregados, inscrições. Outra coisa são os planos de formação. Os planos de formação estão parados, o que significa que as pessoas estão a aguardar. E, nesse aspecto, eu acho que realmente foi muito complicado com possibilidade de se arrastar ainda por mais tempo. Depois,
para tornar aqui só uma questão, a nível nacional os planos de formação estão todos, portanto, não há centros a iniciar ações de formação?
Estão a iniciar apenas ações Vida Ativa, que é aquele programa para as idades, de 50 horas. Percursos de formação não estão a iniciar.
Muito obrigada.
Os planos ainda não foram aprovados, digamos. Ou seja, aquela que está, o plano normalmente é aprovado até dezembro, e, portanto, não foram aprovados ainda, e, portanto, ainda não há previsão. E, portanto, o ambiente que se vive é muito complicado. Depois, em relação à intervenção do senhor deputado, o nome, eu agora perdi o nome. Artur Rego. Eu achei, foi uma intervenção muito interessante e de facto, nós temos consciência que o sistema está a mudar e a nosso ver bem. Agora, o que nós não podemos considerar é que, se nós queremos mudar, nós temos uma estrutura de recursos humanos completamente desadequada às necessidades. E essa estrutura de recursos humanos é muito onerosa em termos de gastos públicos. Se nós estamos num momento em que temos que discutir o Estado Social e onde cortarem não sei o que se está... pode não ser essa a intenção, mas o que se está a fazer na prática é afetar. Nós queremos, temos uma estrutura de ensino que os recursos humanos estão virados para o prosseguimento de estudos, que foi a orientação pós 25 de Abril. E como temos que lhes pagar, entre aspas, passo a expressão, queremos mudar o modelo, o paradigma para o ensino profissional, mas com estes profissionais. Isto não resulta. Eu posso lhe dizer que neste momento nós temos, nós fomos recebidos pela Comissão de Educação e colocamos essa questão, porque isto é verdade. Nós temos nas nossas escolas públicas, neste momento, em cursos profissionais de nível secundário, cursos de cozinha a serem lecionados por professores de português. Isto está a acontecer em muitos sítios, não é num sítio, nem dois, nem três. Na prática. Mas pode? Ai, garanto-lhe que pode. E não é um caso, nem dois, nem três. O turismo, que é a minha área, é lecionado por professores de português, francês... Eu estou à vontade para falar porque eu sou autora de manuais de livros, não é? E sei quem os compra, não é? o alcance disto. Na prática, as coisas não estão a funcionar como deveria ser. E nós insistirmos neste modelo é o que vai acontecer. Nós queremos preparar uma geração para um paradigma diferente, só que o paradigma não pode ser feito. Isso tinha que ser... Tinha que se mudar a estrutura toda, se calhar em termos de orçamento não é possível, mas também fazer como se está a fazer não vai resultar de todo. Podes.
Já agora, pegando na intervenção da minha colega, mais uma vez voltar a reiterar que nós não estamos contra o concurso. Nós não estamos contra as alterações que se prevêem relativamente ao ensino profissional. Nós apoiamos. O que nós achamos é que fomos completamente subalternizados, nós que estivemos no terreno, que cumprimos as diretivas que chegaram até nós, não é? Que desempenhámos o papel de acordo com o que nos era exigido, fomos completamente subalternizados. E o Estado acaba por não resolver o problema que tinha mais premente, que é, nomeadamente, colocar os professores com horário zero.
No fundo, um dos objetivos do concurso era afetar os professores que têm horário zero para os centros de formação. No entanto, em 900 vagas, só se candidataram 27 professores com horário zero. E destes 27, nenhum ficou, nenhum foi selecionado. Portanto, o objetivo de contenção é zero.
O que se conseguiu foi... Nestas 903 vagas, foi trocar os prestadores de serviço, portanto, alterá-los por outros prestadores de serviços que nunca, na maior parte dos casos, desempenharam esta profissão. Por uma razão muito simples, pela contabilização do tempo de serviço. E eu bato-me por isto é muito importante, porque é um concurso que começa logo com uma desvalorização do ensino profissional. Porque é que uma pessoa que nunca esteve no ensino profissional fica mais habilitada numa lista de graduação que eu? Só porque é professor. Isto é uma questão que a mim me parece fundamental e à qual o próprio IFP não dá resposta. Portanto, nós não estamos aqui numa postura de... dizer que está tudo mal, que as coisas não podem funcionar desta maneira. A situação não é essa. A situação é, tendo em conta os recursos humanos de que o IFP já dispunha, por que razão subalternizou a experiência que os mesmos tinham? Nós concordamos também que a formação profissional deve ser estruturada, deve ser alterada, mas porquê que não aproveitam as pessoas que estão no terreno, que é um problema que há neste país... Eu não conheço os outros, como é que funciona. Mas neste país sei que há esse problema. Há um problema muito grande em perguntar às pessoas que estão no terreno como é que as coisas poderão ser estruturadas. Nós tínhamos um papel importante, de certeza absoluta, e poderíamos contribuir para esta alteração.
A questão da taxa de emprego, que o Sr. Deputado também referiu, dos cursos de formação profissional, se nós formos comparar, este estudo penso que não foi feito, mas se nós formos comparar a taxa de empregabilidade de um jovem, ou de um conjunto de jovens, que saia do ensino regular para prosseguimento de estudos e que não siga a via universitária, com a taxa de empregabilidade de um grupo de jovens de um curso profissional, não tem comparação. Muito superior.
Acho que é muito importante que fique dito que nós não queríamos ter direito a um lugar enquanto formadores no IFP por direito divino. Nós queríamos era estar em pé de igualdade com todos os candidatos. Isso é que me parece que é fundamental.
Só uma curiosidade colocada pela obrigado, Sr. Presidente, pela doutora Graça. Doutora Graça falou aqui, estávamos aqui a falar se calhar de coisas distintas e eu queria clarificar isso, que é, por um lado diz, bom, as ações no centro de formação, pela informação que eu tenho, estão bloqueadas porque os planos de formação não foram aprovados. Outra coisa é, este processo veio bloquear os centros de formação. São coisas diferentes, certo? porque se não fosse este processo, também não havia, continuava a não haver as ações, porque elas não foram aprovadas os planos. Podemos concluir isso. Certo? Eu só queria que me ajudasse a clarificar isso, porque uma coisa é os planos eventualmente não serem aprovados, não terem sido aprovados, que nós não temos essa informação. Outra coisa é este processo ter contribuído para que os centros de formação estivessem bloqueados. Portanto, são coisas diferentes.
Estão bloqueados porque os planos não foram aprovados na sequência deste concurso. Normalmente, os planos são aprovados no início do ano ou no final do ano anterior.
Não, mas é isso que eu queria clarificar. Se este concurso teve a ver com esta situação. Eu fiz esta distinção exatamente para tentar perceber. Entendem que o facto de não ter havido este concurso para a não aprovação dos planos de formação dos centros de formação...
Exatamente.
Era essa que eu queria clarificar. Pronto, okay. Nós não temos essa informação e por isso é que...
Muito obrigada, Sr. Deputado. Muito obrigada aos representantes do Movimento de Formadores Externos do IFP, o Dr. João Reves e a Dra. Graça Araújo. Foi uma audição importante. Quer o meu colega, quer eu, estamos pela nossa origem e consta dos nossos currículos, membros e funcionários do Instituto de Emprego e Formação Profissional, com muito orgulho. Eu já tenho 20 e tal anos de casa e uma experiência também vasta na área do emprego e da formação. Gostava apenas de, para além de saudar, terem vindo trazer esta questão que consideramos pertinente, como são todas as que nos trazem, mas esta é uma questão pertinente que tem a ver com a qualificação das nossas pessoas, dos nossos trabalhadores, jovens e menos jovens, e com a riqueza mais relevante do nosso país, que são as pessoas. E, por isso, reputo de grande relevância a questão que aqui nos trouxeram, centrada muito no vosso percurso e na vossa experiência, mas num enquadramento mais vasto. Quanto ao concurso, nós vamos questionar, e acho que é do entendimento daqui da Comissão, que iremos dirigir uma questão ao Sr. Ministro da Economia e Emprego, solicitando o Sr. Secretário de Estado do Emprego, que nos esclareça relativamente às questões que aqui foram colocadas quanto à estrutura e ao enquadramento legal do concurso para formadores e os seus tempos, portanto, todo aquele enquadramento. A outra questão é quais foram os impactos que o concurso está a ter ou teve no início de ações de formação. Porque, pese embora uma pessoa se mantenha muito na vida parlamentar, que já se aperceberam que se corre de uma sala para outra, de uma reunião para outra, com as respectivas preparações, porque não se pode chegar aqui sem pelo menos ler os documentos, e mesmo nessa preparação fomos nos inteirando de alguns pedidos de esclarecimento e de informação, e convém clarificar aquilo que foi referido, informação que nós detemos de que algumas ações terão iniciado e se estarão a decorrer. Por isso é que eu fiz a pergunta a nível nacional, porque também pode estar muito localizada num contexto regional, porque nós sabemos que há 5 delegações e por vezes nem tudo é um universo geral. Daí colocarmos esta questão, porque segundo pude apurar, haverá um ou outro, alguns centros estarão a funcionar, não na plenitude, mas estarão a funcionar com ações de formação, aguarda confirmação de que especialidades, em que áreas. Quanto à outra questão que nos deixaram também a título de síntese, que tem a ver com as ações de... Não é ações de formação, há que distinguir os cursos profissionais ministrados no âmbito das escolas integradas no sistema de ensino oficial, Ministério da Educação, cujas áreas específicas, seja cozinha, sejam outras, empregado de mesa, áreas afins, na área do turismo, enquadrados na restauração e turismo, se bem tomei nota, estão a ser lecionados por profissionais do quadro do Ministério da Educação, não detentores de qualificações específicas nestas áreas profissionais. Tomámos devida nota disso e iremos desenvolver as nossas questões e apuramento, diligências, no sentido também de sensibilizar para a relevância da qualificação das pessoas o mais ajustadas ao mercado de trabalho. Eu penso que essa é também uma das preocupações que o Governo tem transmitido. Isto é um processo e os processos têm sempre altos e baixos. Esperamos e desejamos que todas estas lacunas sejam corrigidas no mais curto espaço de tempo. Aos senhores, fico reconhecida até pelo movimento cívico de formação que formaram do movimento de formadores externos do IFP. Penso que é importante que tenham uma postura construtiva, como a que aqui trouxeram, porque o vosso papel no âmbito da Casa, que é o Instituto de Emprego e Formação Profissional, é também extremamente relevante e é bom que quem está naquela casa vista a camisola, como todos que lá trabalham, e sei que vestem, e até, muitas vezes, de uma forma até superior e mais enfiada do que muitos dos profissionais. Uma larga experiência de anos de trabalho como formadores externos, deixo-lhe aqui o meu reconhecimento. Desejo-vos muitas felicidades e que consigam levar a bom porto os objetivos para os quais se constituíram. Pela nossa parte, faremos as diligências que aqui foram ditas.
Ainda voltando ao concurso, e porque tudo isto se reveste, nós queremos que se revista de uma certa seriedade, há centros que vão na terceira lista de graduação definitiva, por erros. Portanto, não me parece que seja bom.
Porque as pessoas recorreram, foi?
Sim. E noutras situações terá havido outros casos.
Só para lhe dar uma ideia, por exemplo, uma lista de um determinado grupo de recrutamento em que concorreram com 700 candidatos, a maioria nem sequer aceitou comparecer à entrevista. Portanto, a lista teria que selecionar os três primeiros e já havia no número 40, 50. E imagino o que é que este procedimento, estar a contactar 40 pessoas, telefonar, manda e-mail, vem, não vem. Portanto, tudo isto aconteceu na maior parte dos casos.
Deixe-me agora já quase fora dentro da audição, mas já fora dos trâmites normais, porque os procedimentos já estão todos invertidos. Mas para clarificar, concorreram 700 candidatos. Desses 700 candidatos foram chamados.
Tinham que ser chamados os três primeiros. Só que os três primeiros não aceitaram, então foi-se descendo por ali abaixo.
Então porquê é que concorreram?
Falta de informação, 3 dias, todos aqueles aspectos que
não,
nos foram
dito. Não, mas a falta de informação não foram os 3 dias, porque os 3 dias permitiu-lhes concorrer. Mas e foi, até permitiu que ficassem bem qualificados.
Mas foi a falta de informação foi tal que houve professores com horário atribuído que concorreram, porque isso não estava claro no aviso de abertura. Tudo aquilo que nós, tudo okay. Na sequência do que nós tivemos a falar.
Estou esclarecida. Muito obrigada. Damos aqui por encerradas a nossa audição. Muitas felicidades. Bom dia.